Instituto Cultural ESPM e Podcasting Brasil apresentam Encontros ESPM
com Ivan Pinto.
Uma contribuição à memória da propaganda e marketing do Brasil. Apresentação: José Roberto Whittaker Penteado, diretor do Instituto Cultural ESPM.
Nosso encontro ESPM hoje é com Ivan Pinto, um profissional que se destacou como aquele jogador de futebol que joga em todas as posições. Ivan foi cliente, foi e é professor, participou, presidiu associações, entidades importantes da publicidade brasileira e passou também, tem experiência com algumas das maiores agências em cargos diversos e certamente o que não exclui o de primeiro executivo de algumas delas. Está conosco, está com os alunos, está em plena atividade e tem muito a contar. Então eu pediria ao Chico Gracioso que iniciasse o nosso encontro de hoje com a primeira pergunta ao Ivan.
Ivan, como muitos publicitários da nossa geração, você se formou em Direito. E eu gostaria de perguntar se isto o ajudou na carreira que você abraçou. O que é que direito tem em comum com a propaganda que tantos advogados deram certo nela?
Eu acho que o que tem é um apego ao raciocínio lógico que normalmente falta às pessoas que vêm do lado criativo.
Artístico.
Tá? Artístico, né, que é extremamente importante e que forma, portanto, uma boa complementaridade. Mas o curioso é que como é que eu fui parar em direito e como eu fui parar em propaganda? Eu acho que é um registro interessante. Eu era uma pessoa voltada para as ciências exatas. Era um leitor assíduo de física, de cosmologia, de astronomia. E fiquei doente. Quando jovem, eu tive uma meningite terrível que resultou numa tuberculose que me deixou 2 anos incapacidade de estudar. E então, por influência do pai da minha então namorada, futura esposa, que era um poeta e um jornalista, eu tinha que ler muito, não podia fazer nada. Então, eu comecei a ler as humanidades. Eu li todos os clássicos da literatura brasileira e portuguesa de ponta a ponta. E quando eu voltei ao colégio, eu fiquei numa dúvida atroz e decidi voltar para o lado das humanidades, que era o famoso clássico naquele tempo, para o terceiro clássico e não para o terceiro científico. E depois disso, talvez por influência paterna, eu estudei direito. Mas, para completar, um primo meu, Sérgio Ferreira, que depois se tornou um acionista da
Denison,
exatamente, ele falava muito, nos visitava muito, éramos muito próximos, né? E ele falava em coisas como layout e mídia e não sei mais o quê. Isso me encantou, porque eu percebi que era uma fusão de técnica com humanidades, de exatas com uma cultura mais ampla, com psicologia, com sociologia, né? E quando o meu pai morreu, eu tomei a decisão extremamente difícil de aceitar um convite do Sérgio, uma dica do Sérgio, pedir um emprego na então Grant Advertising, publicidade, e onde ele trabalhava, e onde eu pude unir então as duas facetas da minha esquisita, naquele tempo,
personalidade. Naquele tempo, em que ano você começou na Grant?
1955. Tá? Eu era um jovem terminado de sair da faculdade. Foi o início...
E você começou lá no Rio, não é?
Eu comecei no Rio de Janeiro como um trainee, embora não se usasse esse nome na ocasião. Eu fiz um pouco de tudo. Eu redigi programas de rádio. Era muito engraçado aquele tempo. Eu redigi programas de rádio. Eu redigi... anúncios.
Em 55, o rádio ainda era uma mídia importante.
Eu redigi anúncios, eu me concentrei pouco depois de fazer algumas... Fiz pesquisa de rua, pesquisa de mercado, né? E acabei como tráfego da agência, que foi ótimo, porque o tráfego naquele tempo fazia um contato pessoal com todos os setores da empresa, né?
Em alguns casos era a pessoa mais importante da agência.
Eu diria que era importante do ponto de vista de não se perder prazo e tudo. E isso me deu duas oportunidades fantásticas. A oportunidade de... Eu era muito determinado, um pouco ingênuo, porque a minha criação tinha sido uma criação, uma educação numa família boa, não é? Contatos sociais não me eram estranhos, né? E o fato de que eu estava trabalhando numa empresa ganhando o então salário mínimo, que era melhor do que o salário mínimo de hoje, não me intimidava. Eu falava com diretores de empresas e tal como se fosse a coisa mais natural do mundo.
Bom, mas você aí nesse momento já estava formado em direito.
Sim.
Você aí, já era um bacharel.
Aí, sim, mas eu ganhava salário mínimo na agência, não é? Como trainee. Em agência eu não entendia nada. Mas eu tomava iniciativas malucas, como um dia chegar para o gerente, o Eliezer Burlar, o famoso Eliezer Burlar,
Mais tarde se destacou como profissional de relações públicas.
E era um literato de grande qualidade, né? E eu lembrei para ele que havia um anúncio que precisava ser publicado no dia seguinte e o contato da conta tinha, sei lá, faltado. Então, eu fui falar com o cliente. O cliente era o Enio Silveira, da Civilização Brasileira. E ele avisou o Enio que estava indo um portador. Só que eu entrei na sala do Enio, eu era cliente assíduo da Civilização Brasileira, né? Eu lia muito, e todos os funcionários da Civilização me conheciam, menos o dono, que era o Enio, né? E entrei na sala dele, esse é um episódio interessante, e enquanto ele estava no telefone, ele estava esperando um office boy, alguma coisa, e eu comecei a ler livros da estante dele, e peguei um livro do Norman Mailer. E ele ficou muito impressionado, perguntou se eu falava inglês, sim, se eu gostava do Norman Mailer muito. Para encurtar uma longa história, ficamos amigos. Ele ligou para a agência, disse que não queria mais o contato que o atendia, só queria eu. E eu tenho um filho batizado de Enio, em homenagem a essa grande figura que foi o meu primeiro cliente. Eu tomava iniciativas desse tipo, né? E isso me deu uma carreira muito rápida.
Além desses nomes que você já citou, você trabalhou com outros grandes publicitários naquela época, não é? Pode lembrar alguns?
No Rio de Janeiro, sim, eu trabalhei com alguns. Os meus primeiros colegas foram pessoas como Fernando Gerardó, que era um diretor de criação proeminente naquele momento. O Oswaldo Alves era um dos grandes redatores, literato e um dos grandes redatores. O próprio Sérgio Ferreira e o Geraldo Santos, que a Grant tinha contratado, ele era McKen Erickson, né? Em São Paulo, ele foi contratado para atender a conta da General Electric, que era uma das maiores contas da Grant no Rio de Janeiro. E nos afeiçoamos muito. E quando o Geraldo voltou para São Paulo, eu assumi a conta da General Electric. Mas isso, olha bem, eu estou falando de, com meses de experiência, eu, pelo fato de que eu falava inglês, eu assumi muitas das contas que normalmente, com o meu nível de experiência, não poderia ter assumido.
Por que você foi para São Paulo, afinal?
Porque o Geraldo Santos me convidou, quando a General Electric, junto com dezenas de outras empresas, se mudaram para São Paulo, diante da perspectiva de o governo se mudar para Brasília, perderam o interesse em ter sua sede de decisões no Rio, o Geraldo me convidou, de comum acordo com a GE, porque eles precisavam de duas coisas, um pouco de continuidade no atendimento e de alguém que soubesse falar inglês, porque o diretor de marketing da ocasião, ele não falava uma palavra de português. Então, eu vim para São Paulo para passar 2 anos para dar uma certa continuidade. Os dois anos, como vocês veem, ainda não se completaram e eu fiquei aqui. E o Geraldo, então, foi um desses nomes extremamente importantes na minha vida profissional, pelo apoio que deu, pela amizade que tivemos. Me introduziu a um círculo que profissionalmente era muito acima do círculo em que eu, pela minha inexperiência, provavelmente estaria frequentando. Isso me abriu portas muito amplas, inclusive a da própria ESPM. Né?
Ivan, bom, eu trabalhei com o Geraldo posteriormente.
Ele voltou para McCann, né?
Para McCann. Infelizmente, ele morreu cedo, mas deixou a lembrança de um dos maiores publicitários em todos os sentidos, caráter, formação, que eu conheci. É uma oportunidade esta agora de falarmos um pouco do trabalho, da contribuição desse homem, né, Ivan? Se você tem algumas lembranças.
Tenho, sim. Geraldo, repito você, o que você disse, ele era extremamente competente como profissional, e ele tinha uma característica de uma cultura literária e uma cultura geral muito ampla. E foi a partir desse traço que eu era também um leitor assíduo de coisas que não tinham nada a ver com estritamente a profissão, né? Que nós criamos uma amizade muito sólida. Ele, a família dele, a Lucila, a mulher dele, né? Nos frequentávamos e nos tornamos realmente amigos. Era uma pessoa, eu devo, foi o meu primeiro grande guru, o Geraldo. E uma morte prematura, tola, uma anestesia de um trabalho odontológico, ele tinha alergia e morreu prematuramente, estupidamente. Foi uma pena terrível.
Eu queria que agora a gente fosse um pouco para frente.
Vamos lá.
Temos muitas coisas a cobrir, porque nada menos que duas grandes agências depois da grande, né? Standard e Thompson. Então, fale um pouquinho dessa.
A Standard, inclusive, me criou um problema com o próprio Geraldo, porque eu estava em São Paulo, era um dos braços direitos do Geraldo aqui, se não o braço direito dele, e eu recebi um convite que era praticamente irrecusável, do Cícero Lewenhaupt e do Said Farah, para me mudar para a Standard. E eu acabei aceitando, porque a Grant, que tinha sido uma grande agência, a Grant foi uma daquelas agências que explodiu depois da Segunda Guerra Mundial e afundou com a mesma velocidade com que cresceu. Aqueles episódios típicos da ocasião. E eu cansei de conversar com o Geraldo sobre os perigos que isso apontava para as nossas carreiras. E quando surgiu o convite, eu aceitei, e era um convite muito honroso. Era ser o primeiro contato, é o nome que se dava naquele tempo, né? De uma empresa americana que tinha o nome de General Foods. E eles precisavam de alguém que falasse inglês. Então lá
isso
fui
é
eu.
Isso na Standard. O Said Farah era gerente do
escritório. Gerente da Standard de São Paulo.
São Paulo.
O Kifuri era o homem de criação. Né?
Da Standard.
Exatamente, é. Então lá fui eu para a Standard para atender a conta da General Foods.
Que aqui no Brasil não se chamava General Foods, né?
Eles compraram a Kibon.
Kibon.
Eles eventualmente compraram a Kibon.
O começo da General Foods.
Exatamente. E quiseram introduzir também no Brasil os cereais matinais. Então foi uma experiência muito boa. Mas durou muito pouco tempo. Durou 6 meses, porque as agências naquele tempo tinham algumas práticas que hoje não são aceitáveis. E eu, com a minha formação jesuítica e de colégio de freiras, eu achava aquilo um pouco, enfim, não aceitável, né, para os meus padrões, né? E tive brigas, algumas brigas por causa disso. Mas, enfim, o Antônio Nogueira tinha me conhecido via Geraldo Santos, ou melhor, eu conheci o Antônio Nogueira via Geraldo Santos, assim como conheci o Rodolfo Lima Martensen via Geraldo Santos, o Ítalo Éboli, Renato Castelo Branco, e, enfim, os craques da época, né? E o Antônio Nogueira me fez um convite quando eu disse que queria cursar a ESPM, que era um curso livre de um ano. Ele disse, não, o Geraldo disse que você é muito bom e tal, você não precisa fazer o curso, o que, é que você quer aprender? Ele disse, ah, inclusive isso que você ensina mídia, né? Que é uma coisa meio desconhecida para mim. Então você vem ser uma professora assistente. E foi assim que eu comecei a dar aulas na escola de propaganda. No ano seguinte eu assumi mídia.
Como assistente do Antônio Nogueira.
Assistente do Antônio Nogueira.
Eu acho que o Graçoso também começou assim, não foi?
Foi assim. Eu você também era fui convidado para assistente do Eliezer Burlá.
Olha justamente. Só.
As aulas de redação, só. Não é isso?
Olha só.
Você está vendo que fizeram carreira, né?
Fizeram carreira.
O Eliezer convidou-me para assistente dele. Apresentou-me à turma, saiu e nunca mais voltou.
O Condogueira foi um pouco diferente. Ele me pediu...
Era mais assíduo,
era um
né?
dia me disse, olha, eu não vou poder dar aula na quarta ou quinta-feira, sei lá que dia era. E eu morri de medo. Eu estudei uma semana para dar uma aula de 45 minutos. Né? E dei a aula, e acho que me saí razoavelmente bem. No semestre seguinte, ele desistiu e me passou a cadeira. E eu que sou meio atrevido, eu achei que mídia não era só aquilo de comprar e ter relacionamento com jornais e tal. E eu fui buscar literatura americana e introduzi, foi uma das coisas, das quatro ou cinco coisas inovadoras que eu me orgulho de ter feito no Brasil, eu comecei a ensinar o método americano, entre aspas, não americano, entre aspas, de planejamento, que era falar em cobertura, em audiência, em frequência,
já
em GRP.
Em GRP
ninguém
naquela ocasião.
GRP eu introduzi essa nomenclatura, né? E o pessoal morria de rir, porque tinha muitos profissionais da área de veículo, como alunos, eles morriam de rir dessa. E eu disse, olha, como é que se decide entre os jornais da época, sei lá, Gazeta Mercantil e Folha da Manhã, né? Não, porque a tiragem, eu digo, tudo bem, em vez de você decidir subjetivamente, aplica essas fórmulas que eu estou ensinando. E eles ficavam muito surpresos que a fórmula
funcionava, dava como resultado um negócio chamado CPM, né?
custo por mil e frequência média e não sei mais o quê, né? E aos poucos foi pegando e então foi uma das pequenas revoluções de que eu me orgulho de ter feito e foi o início da minha história com a SPM.
E, bom, fale um pouquinho da Thompson, porque eu quero que a gente chegue na Lintas, né? Enfim. No início da sua longa carreira na Lintas.
A Thompson, eu fui para lá por causa justamente do Nogueira. Ele me deixou um convite em aberto. Se o dia que você quiser, você me telefona, você começa no dia seguinte. Foi mais ou menos isso. E um dia aconteceu um incidente extremamente desagradável, uma briga, enfim, os detalhes eu acho que não são relevantes, mas eu entendi que a agência tinha feito alguma coisa que contrariava os meus princípios.
Na Standard, né?
Na Standard, exatamente, na Standard. E então eu saí da sala do Said Fará, onde tinha havido essa discussão toda, e eu peguei o telefone e disse, Nogueira, começo amanhã. E ele, não comecei amanhã, mas eu comecei 10 dias depois, né? E lá fui eu para Thompson. Na Thompson eu tive um privilégio que poucas pessoas tiveram. Eu estava na minha sala, não é? E um dia o Merrick, que era o presidente da... Você lembra do Merrick?
O Bob Merrick.
Bob Merrick. E o próprio Nogueira, né? Eles me avisaram que tinha um publicitário da Thompson, que estava trabalhando no Rio, que estava voltando para São Paulo, e ele não tinha uma sala, se eu me incomodava de dividir a sala com ele. Um tal de Renato Castelo Branco. Então eu tive o benefício de ter o Renato como colega de sala.
Dupla de atendimento.
Exatamente. Não trabalhávamos juntos, mas dividimos a sala e foi outra grande oportunidade que eu tive na vida, né? Mas eu fiquei pouco na
Thompson.
Durou pouco,
não é, Ivan? Hein? Tua passagem lá.
Não entendi.
Durou pouco.
Durou muito pouco. Tanto na Standard quanto na Thompson, né? Duraram praticamente 6 meses em cada uma. E a saída da Thompson foi também, eu não queria sair da Thompson, eu tinha a esperança de fazer uma carreira lá. Gostava muito da agência, encontrei pessoas, encontrei profissionais de primeira linha lá e tinha ambições de carreira na Thompson. Mas aconteceu uma coisa engraçada, o Rodolfo Lima Martensen, que já me conhecia, instigado por um ex-colega meu e que tinha trabalhado na Lever, me chamou e disse que havia uma vaga importantíssima no atendimento da Lintas. E que ele tinha ouvido muitas coisas a meu respeito e tal, e me apresentou ao presidente da Lever no Brasil, que era o Clive Vandenberg. E os dois me convidaram para assumir essa posição, que era de contato da então conta mais importante que a Lever tinha no Brasil, um tal de Sabão em Pó Rinso, veja só. Né? E eu fiquei entre dois fogos, né? O meu desejo de carreira na Thompson e um convite desses. E fui conversar com o Merrick, fui conversar com o Nogueira e chegamos à conclusão de que era impossível, com o próprio Castelo Branco, que era impossível recusar o convite de um grupo como a Lever, mesmo porque era cliente da Thompson.
Muito engraçado. Eu acho que a gente deve deixar claro nesse seu depoimento, porque as coisas mudam, né? Que nesse momento você, provavelmente, uma das suas razões de hesitação é que a Lintas era uma grande house agency.
Exatamente, era uma grande house agency e tinha 97% das suas contas eram Unilever, né? Mas me colocava em contato com um dos grandes, eu fui investigar o que era Unilever, né?
Além do mais, Ivan, é curioso esta tua lembrança, Zé. Era uma house agency, e sejamos francos, para nós publicitários, house agency tem uma certa carga negativa de conotações.
Tem.
Porém, a Lindas tinha uma diferença.
Era diferente.
Tinha um homem chamado Rodolfo Lima Martensen lá dentro.
É verdade. Tinha um homem chamado Rodolfo Lima Martensen, que era respeitadíssimo pela Unilever. Tinha pessoas do calibre de um Boni. O Boni era o produtor de rádio e televisão. Tinha o Guerra Vilda, tinha o Natali, tinha um time de primeira linha. Olivier Perroir, tinha pessoas maravilhosas lá. E eu me dei muito bem, mas levei para lá porque eu era, enfim, eu sempre fui um generalista mais do que um detalhista. Eu levei para lá uma abordagem, vamos dizer assim, mercadológica do problema da publicidade, que agradou muito a Unilever, a ponto de um dia eles me convidarem para ser, entre aspas, promovido do quinto andar para o quarto andar, né, porque a Lintas ficava no quinto andar, lá do prédio, enfim, em que ocupavam.
Onde ficava esse prédio? No centro de São Paulo?
Ali no
Senador Feijó, não é isso?
Senador Queiroz.
Queiroz.
Senador Queiroz. Esquina da Brigadeiro Tobias, né? Isso, vizinho lá da polícia naquele tempo. Né? Então eu fui promovido a chefe de produto, eles tinham uns títulos engraçados. Né? E nesse momento houve a compra da GSI pela Lever.
Ou seja, você deixa de ser, vamos dizer, publicitário.
Eu deixei de ser publicitário e virei...
Você continua, claro, que publicitário,
um profissional de
deixa
marketing.
De trabalhar na agência e vai ser cliente.
E fui ser um profissional de marketing.
Entra no marketing propriamente
isso.
Dito.
Isso, e aí eu tive oportunidades que poucos publicitários tiveram, que foi trabalhar do outro lado da cerca e fui
obrigado... Quanto tempo você ficou lá?
Eu fiquei 11 anos.
11 anos
na Lever.
Lado do clube.
No grupo. Lever, Jesse Lever. Tá. E também tive...
Então, fora da Lintas, então.
Fora da Lintas. Fora da Lintas. 11 anos na Lever. Fiquei um ano na Lintas, um ano e pouco na Lintas e 11 anos. E nesse período eu fui obrigado a estudar marketing, lógico, não
é? Aliás, a minha pergunta ia ser essa. Quer dizer, como é que você aprendeu marketing?
Exatamente.
Nesse momento?
Me mandaram para o exterior, enfim, eu fui estudar, fiz cursos.
Não havia curso, né?
Eu fui sempre um grande autodidata, comprei livros. E num determinado momento, eu cheguei para o meu segundo grande guru, na ordem de cronológica, o primeiro tendo sido o Geraldo Santos, que se chamava Rodolfo Lima Martensen, né? E eu já era professor de mídia da escola. Quando o Geraldo Santos faleceu, eu assumi cadeiras dele como planejamento de propaganda, coisas assim, introdução ao estudo da propaganda.
Elementos de propaganda,
elementos
se você
de propaganda.
Me permite, porque exatamente. Eu herdei essa
Você herdou essa
de
cadeira
você.
De mim. E eu disse pro Lima, eu chamava de Lima, isso é uma coisa engraçada. Os amigos o chamavam de Rudy, né? Os americanos, os ingleses chamavam de Rudy. As pessoas mais cerimoniosas, o senhor Martensen. E eu tinha um enorme respeito por aquela figura icônica, né? E eu não tinha coragem de chamá-lo de Rudy, e também a intimidade não me permitia chamá-lo de senhor Martensen. Então eu inventei chamá-lo de Lima. Era uma das poucas pessoas, foi ele achava muita graça nisso.
Mas, enfim, até pegou, porque não
tinha. Afinal, como é que você chamava?
Lima, eu chamava de Lima.
Mas num círculo de amigos, o pessoal chamava
de Lima.
Lima.
Né? Então, eu chamava de Lima. E um dia eu cheguei para ele, eu tinha sido paraninfo da escola já algumas vezes, eu tinha uma certa reputação como professor, eu estudei muito pedagogia, minha esposa, então, tinha estudado línguas neolatinas, minha primeira mulher, a Viola, e eu a levava para assistir algumas aulas para ela corrigir os meus defeitos, né? Aquelas tolices de falar olhando para o quadro negro, o gestual, tudo aquilo que hoje a gente aprende formalmente aqui na Academia dos Professores. Mas, enfim, eu fui para o Lima e disse, olha, Lima, por que a escola não introduz um curso de marketing? Porque, afinal de contas, a propaganda ou a publicidade é uma das manifestações, né? Naquela época, um dos quatro P's, na realidade, né? Do marketing. E o Lima, que tinha uma visão muito ampla das coisas e tinha muito contato com a Unilever, a Lintas reportava seu marketing division da Unilever, né? Então ele disse, puxa vida, que boa ideia. Aí parou e disse, mas todos os professores da escola são publicitários. Quem vai dar esse curso? E eu, que precisava aprender marketing, eu disse, eu dou.
Quem não sabe, ensina.
Puxa, quem não sabe, ensina. Mas eu sempre procurei dar matérias, disciplinas, em que eu tinha alguma vivência, mas não tinha sistematização, digamos, acadêmica, porque isso me obrigava, me forçava, semana a semana, a me aprofundar na sistematização acadêmica. E eu adoro, até hoje, quando me convidam para dar um curso em que eu tenho vivência e não tenho sistematização acadêmica, eu aceito na hora, sem hesitar. E daí o curso de marketing, tive o atrevimento de escrever apostilas, que eu vou eventualmente doar.
As primeiras apostilas,
de marketing da SPM, eu vou doar isso ao Instituto
ao
Cultural,
Museu,
ao Museu da Escola. Tá? E assim também com as primeiras apostilas de mídia, que eu guardo também, falando de GRP e tudo mais. O anunciante, ele esperava da agência uma contribuição que, no meu ver, era maior do que a contribuição que a agência acaba dando hoje. Porque a publicidade era o único veículo, o único canal significativo,
de
custo aceitável de comunicação com a grande massa das pessoas.
Marketing um instrumento direto, para aumentar as vendas.
Era um instrumento de contato com os consumidores potenciais, sem a eficiência que hoje os sistemas de planejamento de mídia, que foram introduzidos depois, permitem, mas era relativamente barato e funcionava. E não havia muita segmentação, não é? Você dava tiros de chumbo grosso.
Quando então, você fala de rinço, por exemplo, que hoje os jovens nem sabem.
Tiro
que
de chumbo grosso.
Era uma marca fortíssima.
Nós chegávamos a anunciar em todos os intervalos.
Quando a Lever lança o Homo como novo produto, eu acredito que em uma semana ou duas o Brasil inteiro havia ouvido falar.
Foi um pouco mais complicado, eu posso até falar nisso um pouquinho. Mas respondendo à pergunta do Gracioso, eu me sentia muito mais participante, porque a publicidade era o grande canal de comunicação e, como tal, uma parte importante das estratégias de marketing dos anunciantes.
Encontros ESPM.
Com Ivan Pinto.
Uma contribuição à memória da propaganda e marketing do Brasil. Apresentação, José Roberto Whittaker Penteado, diretor do Instituto Cultural ESPM.
Uma realização Podcast em Brasil.